é que é?
Yo, yo.
What's up?
Estamos aí, estamos aí mesmo.
A Mock the Shingin is back.
Yeah, 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 yeah.
Mais uma semana, mais um convidado.
Another day, another
Yuri,
track.
Mentira. Não se chama Yuri, boy.
Não é Yuri, boy.
Chama-se Eddie.
Mas podia ser Yuri.
Podia ser Yuri. Mas chama-se Eddie, só Eddie. Não é Ediberto, Edivaldo, Eddie Nilsson. Não, boy, só Eddie.
Eddie, motherfuckers.
Com três letras.
Eddie Ribeiro.
Olá a todos, amigos.
What up?
Eu tenho aqui uma coisa.
Já?
Eu tenho
já
aqui uma cena. Eu não me quero...
Alongar muito.
Vou proceder a isto.
Ok. Eu não sei o que é.
Tá o todo? Luís não faz puta ideia o que é que se vai passar.
Nem eu.
É legítimo. Ora, portanto, um amigo meu... Ricardo Ramos, shout out, escreveu um texto para eu ler.
Ok. Eu estou a fazer porcaria.
Eu ainda não li o texto.
Certo.
Não faço puta ideia do que é que tem o texto. Mas ele também mandou uma música para acompanhar e agora vou proceder à leitura.
Certo.
Do que vai acontecer.
Isso vai correr tão mal.
Sentes-te inspirado?
Não temos o som,
mas está a ajudar.
Se por acaso te cruzaste com este podcast ao procurar por uma experiência auditiva mais agradável, é completamente compreensível. Aposto que olhaste para o thumbnail e viste um sujeito que se assemelha com o Seth Rogen. Ou então foi apenas uma excelente música de introdução que te levou a dar uma oportunidade a esta panóplia apresentada por dois ignóbeis abandonados, não pelos pais, mas pelo bom senso. Seja o que for que te trouxe aqui, eu sei que estamos todos a ouvir isto porque somos amigos destes inúteis, o melhor conselho que te posso dar é, por favor, para. Se não o fizeste, então existem uns quantos avisos que precisas de escutar. O primeiro é que, se tens mau gosto e toda a produção deste podcast te parece muito fixe, considera o seguinte: o Luís não contribuiu um caralho. Este pequeno Hitler que está aí sentado apenas para mostrar que são bué diversos, gosta...
Chama piada com o meu nome.
Gosta...
Bué diverso.
Gosta de se apresentar ao mundo como um homem que tem ideias. Que é uma forma simpática de dizer: o que eu gosto mesmo é de coçar os tomates enquanto pondero se o Michael Jackson é inocente. Segundo aviso,
okay.
O Nuno já me revelou que se sente nervoso ao gravar esta amostra de podcast. Algo incompreensível. Afinal de contas, existe o risco de ser assaltado a qualquer momento, dada a localização onde é gravado este programa medonho. No entanto, como é que alguém se pode sentir nervoso quando passa metade dos episódios a comer e eu a metade com uma moca tão grande que eu não consigo... Que eu não consigo perceber quando é que o podcast, como é que o podcast não se chama A Mock das 4h20. Não consigo explicar nervoso. Não. Ninguém ouve. Terceiro, foi-me dito que ao escrever esta introdução poderia ser 100% politicamente incorreto. Ao falar assim, até dá a parecer que eu tenho algum problema em falar de cor de pele. Agora acabou a música, vou só dar outra vez.
Não tem, nunca teve, nem nunca terá.
Ora, está.
Está.
Algum problema em falar de cor de pele? Do Eddie. O homem é tão branco que provavelmente estão a pensar em regular a luminosidade do ecrã. Não o façam. Se o fizerem, correm o risco de perder o Luís nessa brincadeira.
Podemos ir às
neves.
Podes, à vontade. Okay. Não tenho forma de acabar este texto, tenho um desafio. Contudo, deixo-vos com uma montagem que explica que vocês estão, na realidade, a entrevistar uma estrela de filmes pornográficos, Johnny Sins. Existe uma foto que eu vou agora buscar.
Ah, ok. Por isso tinha azul.
Ui.
Ah! Oh my God.
Ok.
Muito bem.
Isto é... Ok.
Uau.
Gostam?
Ninguém diria.
Eu também
isto,
não diria.
Isto
mas...
é uma surpresa muito grande para mim, juro.
Será que é o meu irmão mais velho?
Já podes tirar a música. Está a me irritar.
Yeah, eu...
É melhor.
Estava a atrofiar.
Tá.
Mas está-se bem.
Atrofiaste mesmo. Uau, o Eddie.
Pronto.
É parecido com o Eddie Sins. Não se chama Eddie.
Eddie
Sins? Como é que ele chama? Porquê é que me tiraste a foto?
Ah, desculpa.
Queremos ver a foto.
Sim.
Ele chama-se como? Eddie Sins?
Johnny Sins.
Johnny Sins.
Johnny Sins.
Mas podia ser o Eddie Sins.
Johnny Sins. Olha, primeiro que tudo, obrigado, Ricardo, por este bocadinho.
Gostei muito. Bom texto. Gostei muito
deste texto. Gostei muito deste texto. Se puderes fazer mais vezes, eu aceito.
Já. Vai ser uma cena
recorrente.
É uma
recorrente. Cena? É. Ok, boa. Não, gosto.
Não, tá giro.
Escreves muito mal.
É.
Mas, disseste aqui algumas verdades, de facto. Eu contribuí zero para este podcast. Só estou aqui presente, cor presente. E mandei bitaites. Epá, agora, ou ouvem ou não ouvem.
Verdade.
Mas pronto.
Pronto, é isto.
Já.
Bem,
obrigado, Nuno, pela tua contribuição, Ricardo Ramos. E Eddie, por estar cá.
Ricardo Ramos.
Obrigado, eu.
E...
É um prazer.
Johnny... Também muito conhecido como
gosto.
Johnny Sins.
Johnny
Sins.
Exatamente. Prazer,
exatamente. É
prazer é outra coisa. É o que tu fazes com as tuas atrizes.
Yeah.
As tuas companheiras. Yeah. Olha, obrigado, Ricardo.
Gostei
foi
muito.
Giro. Foi giro.
Foi muito bom.
Foi fixe.
Também gostei.
Se calhar vamos passar, antes de falarmos aqui com o Eddie, vamos passar às perguntas dos nossos fãs. AKA,
verdade.
Pessoas
verdade.
Que nos conhecem, que são as únicas que nos mandam perguntas.
O Ricardo, já estou farto deste gajo. Já estou muito farto deste gajo.
Certo. Vá. A primeira. Ok.
Quem começa?
O Ricardo Ramos pergunta: o Michael Jackson é culpado ou inocente?
Eu tenho uma outra pergunta, que é: algum de vocês já viu o documentário?
Sim.
Já vi o documentário, sim.
Sim.
Ok, então eu ainda sou ignorante aqui.
Okay.
Não, vi. Não viste?
Não vi. Certo. Contudo, eu acho culpado.
Achas que é culpado? Ok. Eu estou dividido.
Eu também estou muito dividido.
Porque existem argumentos das duas partes.
Yeah.
Muito compelling. Mas é importante ouvirmos as vítimas, se é que elas existem ou não.
Pois.
E dar o benefício da dúvida. De qualquer forma, o Michael não pode reparar nada neste momento, porque está morto. A não ser, pronto, alguma parte do dinheiro que ele deixou...
Não sabias, é?
Não.
Alguma parte do dinheiro que ele não deixou sei. E para as famílias também afetadas
soube,
por isto.
Também só soube ontem.
Foi?
Pronto.
Já vi o documentário, mas só soube ontem.
Já sabeste onde é que ele morreu? Okay. Em 2009, acho eu. Olha assim.
Estás a gozar?
Claro que estou a gozar. Eles okay. falam de facto de não ter morrido. Ele está morto no documentário.
Nunca sabe. Há quem defenda que o Elvis ainda está vivo também, não é? Numa ilha.
E o Tupac?
E Tupac e essa malta.
Tupac está vivo.
Estão todos na mesma ilha. Aposto.
Portanto, não sei. É a minha resposta, não sei. Não consigo saber.
Pois.
Ok, pronto. Pá, boa pergunta, Ricardo.
Ok. Rodolfo. O Rodolfo perguntou: quais são os limites do humor? Isso não tem limites? Como é que o idiota do Nuno Norte classifica o humor como bom e mau? Isto é uma pergunta diretamente para ti.
Isto é uma pergunta... Portanto, eu acho que ele não tem bem noção do que é este podcast.
Uhum.
Porque eu acho que nós ainda não estamos ao nível de convidar, de facto, o Nuno Norte. Por isso eu acho que ele não pode
responder
a esta pergunta.
Next!
Contudo...
Contudo, charote, Rodolfo. E tu estavas nessa discussão, porque eu já tive esta discussão com o Rodolfo.
Uhum.
Durou demasiado tempo.
Uhum.
E o Eddie também estava presente naquela conversa de chat.
Então é só a minha opinião que conta neste momento?
Talvez.
I guess.
Ok.
Se bem que podes classificar este podcast.
Mas eu gostava
com
de saber,
humor.
Eu gostava de saber a tua opinião, Eddie, porque eu não sei. Os nossos espectadores também não sabem as vossas opiniões. Portanto.
Então, eu penso que não haja limites para o humor.
Uhum.
Contudo, ele pode ser receptivo de boas ou más formas para determinadas pessoas.
Certo?
E é isto.
O que é que se passa?
Estava só a checar o microfone dele.
Foi creepy.
Fala mais assim coisa e fala normal.
Estou a falar normal.
Está-se bem. Estava um bocadinho baixinho. Peço desculpa.
É mesmo que é como eu.
Exato.
Trunts.
Ei. Humor. Tá a ver. Não há limites.
Humor.
Não há limites para o humor.
Não.
Pronto, e é isto, pá. Eu não apeteço estender muito.
Tá, mas diz-se, se achas que tem limites ou não?
Não, claro que não tem limites.
Pronto, então como é que classificas um bom ou uma má piada?
É estatísticas.
Eu acho que é só a opinião pessoal das pessoas.
Sim, está bem, mas há coisas boas e há coisas más, como em tudo no mundo, não é? Uhum. E, epá, eu acho que o humor pode ser classificado como bom e mau. Não é o facto de se agarras em 1000 pessoas e só uma é que se riu. Epá, se calhar é mesmo, de facto, humor mau. Depende um bocado do público. Se arranjares 1000 pessoas extremamente diversas no que toca ao humor e só uma pessoa se rir, em termos de gosto, de estilos de humor que gostam, agarras em 1000 pessoas completamente, tipo 100 de que gostam muito do humor negro, 100 gostam muito e cobras tipo todos os estilos de humor e só uma daquelas pessoas é que se ri. É, foda-se, isso é uma piada má.
Certo.
Caralho.
Certo. Eu concordo com isso.
Isso é humor mau.
O humor não tem limites. Porque é suposto ser algo positivo.
Certo.
Quase sempre.
Sim.
Não é? Portanto, eu diria que o humor... Opa, então, como é algo positivo, tu não podes assumir que dizer uma piada seja para atacar alguém ou para deitar abaixo. Se calhar é só uma observação que, por mais ofensiva que possa parecer, não deixa de ser uma observação. É tipo, yeah, é um remark que tu fizeste sobre...
Sim, não deixa de ser a opinião de quem está a contar a própria piada.
Exatamente.
E é tal coisa. A opinião que nem precisa de ser uma opinião. Simplesmente foi uma cena inventada.
Exato.
Sim.
Só para ter piada.
Só para ter piada.
E é tal coisa.
Mas, como o humor também é arte, é uma expressão artística, no fundo. Existem coisas boas e existem coisas más. Se depende da subjetividade ou da opinião do ouvinte, sim, depende. Mas uma má piada será sempre uma má piada, independentemente do contos a 53 pessoas ou 1 bilhão e todas se riam. Porquê? Imagina, há piadas mal feitas. Pá,
sim,
facto.
Sim.
Há piadas mal feitas, a setup é má, a punchline é horrível. Não funciona. E há piadas que podem parecer demasiado simplórias, mas toda a gente se ri. Ainda assim, funcionam como piada. O Fernando Rocha tem piadas horríveis.
Uhum. É um facto.
Horríveis. Toda a gente se ri do Fernando Rocha na mesma. Vocês vão ver um set do Fernando Rocha, principalmente no início do Levanta-te e Ri, que eu vi recentemente, e era tipo, este setup é uma treta e eu estou-me a rir é das expressões que ele faz.
Certo.
Na movimentação do corpo, do acting em si, a punchline entra e tu ficas, ah, mas há quem se ria disto. Isso torna a piada boa? Se calhar não.
Acho que ele funciona bem, só o facto de ele meter uma asneira lá no meio.
Exato.
É, as pessoas já, isso mais neira, que lindo, isto vai ter graça. Pois não, não tem.
Não, e a partir, mas aí, ok, se ele não tivesse skill nenhuma, de facto, a entregar a piada... E no acting todo à volta da piada e das expressões e não sei o quê, aí o gajo era uma merda no geral.
Mas lá está, a parte. O Fernando Rocha, para mim, funciona no build-up da piada, nunca na punchline. A punchline do Fernando Rocha nunca bate. A mim.
Pois, a ti, sim.
A mim. Pode bater, bate a boa da gente, está-se bem, tranquilo. Mas se calhar, se formos analisar a coisa numa perspectiva mais estudiosa da piada, se calhar a piada não é assim tão boa. E faz rir a mesma. Portanto, às vezes nem sequer tem a ver com o nível de riso que gera, não é? Porque alguém cair gera riso.
É verdade.
E pode não ter piada nenhuma.
Pode não ser uma queda gira.
Ou como aquele vídeo que nós vimos da outra jovem que estava a subir, estava a fazer escalada e cai e parte um braço. Vocês acharam isto hilariante?
Na vídeo.
E eu odeio aquele vídeo. Acho o vídeo horrível porque a vida parte o braço.
E provavelmente também
me iria. Com o braço, não partiu.
Whatever.
Como não partir não é assim.
Whatever. Portanto, epá, é bem desse objetivo. Next.
Yeah, ok. Yeah. Next. Pedro Mota. Se pudesse almoçar com qualquer famoso, quem escolheriam?
Fácil. Kendrick Lamar. Dan.
Bo Burnham.
Emilia Clarke.
Olha o gajo. Johnny Sins.
Chegando a Johnny Sins.
Eu casava-me com ela.
Johnny Sins.
Ela chegava aqui e dizia, Eddie, vamos casar. Eu disse, claro.
Pois.
Não pensava duas vezes.
Eu também casava com o Kendrick Lamar.
João
Fã. É assim.
Eu acho que também casava com o Bo Burnham.
Pá, era só fã.
Ganda Bo.
Tá bem.
João Ferreira pergunta: questão fraturante da nossa sociedade.
Fraturante.
Putas ou meninas da vida?
Prostitutas.
Prostitutas, pois. É que nem uma nem outra. É prostitutas.
É o termo técnico, prostitutas. Edi.
Ana Cristina Soler.
Meninas da vida é para as pessoas que não gostam das neiras ou que se ofendem com alguma forma de chamar putas às prostitutas, que na verdade é o que elas são.
Pronto.
Mas é pá, pronto.
Profissionais do sexo.
Exato.
Pronto, profissionais do sexo.
Alcoviteiras.
O quê?
Alcoviteiras.
Alcoviteiras. Isso não são pessoas tipo cuscas?
Não.
Não?
São alcoviteiras.
São claramente pessoas cuscas.
Pois não sei. Fiquei confuso.
Ana Soler. Grande Ana Soler. Shout out Ana Cristina Soler.
Eu.
Gosto de ti.
Beijinho.
Porquê que o Nuno está sempre a comer nos vídeos? Fuck you, bitch! Não tenho nada! Não está nada, não estou a pitar nada agora!
Porque acabaste de jantar. Só por isso.
Essa parte não era para se dizer.
Ah, desculpa. Bom,
a ver como é que tu
o Nuno está sempre a comer nos vídeos porque, como é que eu ia dizer? É gordito. É só por isso. É gordito.
Não, é gordito e é fixe.
E é fixe.
É fixe. Um gajo tem alguma coisinha para comer. Tem uma hora e tal, eu gosto de ter um coisito. Mas, só para.
Só matar o ratito.
Já.
Está-se bem. Está-se bem. Incomoda alguém, se quer?
Esta pergunta da Marta, não percebi bem qual é que é esta cena. Okay. Eu discordo disto.
A Marta perguntou: porquê é que o Nuno está sempre cheio de espaço no sofá e o Luís super apertado? Não é verdade.
Está normal, está tranquilo.
O meu lado do sofá é mais desafogado. Ainda assim porque ocupo menos espaço. Quase
eu
sempre.
tenho isto.
Olha, mas vou dizer que hoje não vos podem queixar.
Hoje não nos podemos queixar. Hoje estamos muito bem. O Eddie
tenho para aí 20 centímetros de largo.
O ED não ocupa espaço nenhum.
Yeah.
É pocket. É a versão pocket.
Pocket Teddy.
Pocket Teddy.
Pocket Teddy. Pocket Teddy.
Dá para fazer bem piadas com o meu nome.
Yeah.
Tá?
Tá.
Tá bem. Bom,
sério?
Iremos explorar isso.
Sim, depois podemos falar sobre isso mais à frente.
Ok. Alexandre Matos. Beijinhos, Alexandre Matos.
Beijinhos, Alexandre.
Shout out, Alexandre Matos. Beijinhos. O querem jantar depois de gravar? Nada, porque já comemos.
Pronto, está feito.
Foi isso, obrigado.
E acabou!
Assim,
e acabou.
Um X, mas um X. Mac, então...
Tu és pequeno, mas e fardas, não
é? O homem é uma bestinha a comer.
Eu posso dizer que eu como bem.
Eu como bem. Pronto. O meu netinho come bem. O Fábio Matos. Shout out Fábio Matos.
Enviou-nos um vídeo.
Mandou-nos um vídeo.
Yeah.
O Fábio Matos é grande fã da NBA.
Eu acho que já vi este.
Já viste este vídeo?
Eu acho que sim.
Eu também já vi este vídeo.
Não sei se já vi.
Curtes NBA, Eri?
Não curto, mas gosto de ver.
Gostas de ver cenas. Pronto, eu sou fã dos Lakers, apesar de não acompanhar muito a NBA.
Pois,
mas os Lakers é a minha time.
Zero.
Portanto, vamos ver o que é que acontece aqui.
Gosto de jogar basquete.
Olha, muito bom.
Isto foi um drop da mic.
Foi muito drop da mic. A reação da equipa é incrível.
Não, e o festejo do gajo também é fantástico.
Yeah. Eu acho que falta isto no futebol.
Tumba.
Eu percebo que no futebol estás um bocado limitado a festejar da forma que quiseres. Foi qualquer coisa amarela.
Não.
Pois.
LeBron passou-se da cabeça. Segundo informações do Fábio Matos, parece que este rapaz não é assim um jogador muito... que dê muito nas vistas.
Pá, mas dê-lhe esta.
Exato.
Já ficou
na história.
Muito forte.
Não é preciso muito, é verdade.
Mas é giro isto na NBA, estão a ver? Tipo, tu fazes uma cena e a equipa reage. Tá a ver? E tu vês a equipa a reagir. No futebol, não. Tipo, o Neymar dá uma cueca e é tipo, ah, está bem.
Pronto, já é normal.
Cueca,
já,
tá bem.
Já é normal. Fixo. Tipo, ninguém e as goza. Pessoas dizem no estádio,
pois, mas não.
Pá, mas também tu no estádio para veres uma cueca é complicado.
Pois, tens de estar lá em
baixo.
Estás
muito longe.
Tens de estar mais perto da realidade.
Aqui estás mais perto.
Há mais...
Não, depende. Porque
e há mais
tens aqui pavilhões gigantes.
A equipa está logo ali.
E a equipa está
lá em cima não vê nada.
É diferente.
Foi grande abuso. Ele fez a cena. A equipa quase entrou em campo para fechar com ele. Tipo,
sim.
Muito bom. Obrigado, Fábio Matos. Envia mais
coisas. Grande vídeo. Está
fixe.
Envia mais coisas.
Bem.
Se quiserem aparecer no próximo episódio, enviem-nos coisas.
Yes.
vídeos.
Chutem.
Perguntas, whatever, whatever.
Exatamente.
Nós vemos e analisamos e dizemos coisas.
Bem, pronto. Acabámos este. O início. Isto é o início do podcast. Vamos em quantos minutos?
Vamos em 20.
20 minutos e ainda não começámos o podcast.
Não, ainda não.
Está bom, está bom.
Portanto, vamos quê?
Primeiro tema.
Chuta.
Não, eu queria fazer uma pergunta ao Ed.
Ah, ok. Desculpa.
Edi, a tua profissão, tu és editor de vídeo, não é?
Exatamente.
Portanto, estamos todos aqui em pé de igualdade.
Yeah.
Uhum.
Somos os três editores.
Yes.
E tu trabalhas em televisão neste momento.
Exatamente.
Mas, trabalhas agora na Record, mas passaste uns tempos na Benfica TV.
É verdade.
Eu trabalhei na Sporting TV, também durante uns tempos. E nós temos uma coisa em comum, que é o seguinte. Tu trabalhaste na Benfica TV e és sportinguista. E eu trabalhei na Sporting TV e sou benfiquista.
Eu não trabalhei em nenhuma e não quero saber de futebol.
Pois, exato.
Já estive na TV antes.
É legítimo.
Já estiveste na TV também. Ah, não interessa. TV não interessa.
Não interessa. Sim, é, sim.
A questão é...
Diz.
Como é que foi ver o Benfica ganhar uns quantos campeonatos enquanto estavas lá na Benfica TV?
Então, olha. Dois deles e foram no estádio comigo lá.
Uhum.
Yeah.
Foi bom? Deu prazer?
A parte boa, vá, é... Eu, na verdade, estive no estádio, porque, para quem não sabe, os estúdios da Benfica TV são no estádio.
Yeah.
Mas, nesses dias, são dias mesmo de muito trabalho. E então, toda a ação que está a acontecer dentro do estádio, e eu estou fechado na minha sala a ver o jogo live, tipo a sacar os melhores momentos e não sei o quê, porque depois, pá, é a televisão. Tu tens que... O que o público quer ver é logo o que é que aconteceu.
Os slow motions, as coisas...
Yeah. E então é tipo, os jogos, os festejos, não sei o quê, blá blá blá. E nós temos que estar ali... Tipo, a festa toda a acontecer ali dentro do estádio.
E tu a trabalhar.
E eu a trabalhar, a ver os momentos que estão a passar dentro do estádio, no meu computador.
Certo.
E então é sacar e meter vídeos e fazer logo uma ediçãozinha rápida, mandar para a emissão, porque há pessoas em casa a ver também, quem não está no estádio e tal.
Então, é bem ingrato.
É ingrato. É ingrato, nesse sentido. Por outro lado, está-se bem, okay, não sou de Benfica, apesar de sou profissional na mesma, né? Tenho que fazer
temos
o meu trabalho,
ser, temos que
ser profissional.
Ah,
e é fazer o melhor que podes.
Exato.
Agora, a euforia que toda a gente vivia ali dentro, porque eu não estava sozinho, não era o único sportingista ali.
Normal.
No meio.
Normal.
Mas toda aquela euforia que tu vês dos outros e depois tu estás ali, bem, tá, estamos só a editar.
Não, estou concentradíssimo.
Estamos só a editar o Benfica para as pessoas verem.
Ah, também nessa altura, para que ia ficar chateado porque aquilo.
Não
já era uma tristeza do caralho.
Exato.
E nós, enquanto sportinguistas, infelizmente, já vamos num longo percurso. E...
Maratona mesmo. Exato. maratona sem fim. Maratona sem meta.
E a meta, pelos vistos, não está
não
muito
está,
próxima
está,
ainda. Está, ainda está um bocadinho longe. Então, olha, pá. Não, mas é com normalidade.
A mim dava-me um certo prazer quando o Benfica ganhava.
Com tranquilidade.
Olha, mas achas que...
Mas olha, estive na Luz,
sim,
no jogo em que o senhor Artur Moraes deu aquele grande pato. E eu estava a ver esse lance nesse preciso momento. E a minha reação foi... Aí, ganda golo! Mas depois não podia ter golo. Então foi pôr as mãos na cabeça e no meio daquela gente toda dizer... Aí, como é que é possível? Como é que é possível?
Não estava nada à espera disso.
Mas por dentro dizer... Toma! Caralho!
Certo.
Yeah.
Olha, eu trabalhei em televisão 2 anos. E se puder, ao longo da minha carreira, espero não voltar. Não gosto mesmo de fazer televisão. Tu gostas mesmo de fazer televisão? Achas que...
Gosto mesmo de fazer televisão. Lá está.
Achas que é o teu caminho de carreira? É TV? Ou estavas a fazer outras coisas, tipo cinema ou publicidade?
Publicidade não tanto. O cinema já me via mais a fazer. Agora, enquanto eu tive, eu comecei na TVI como estágio, depois acabei de ficar a trabalhar, mas já nessa altura eu pensei, epá, se calhar não sei se me vejo a fazer isto a vida toda.
Pois.
O que é que sucedeu depois daí? Trabalhei sempre em televisão. Por isso,
e agora,
agora ainda estou.
Pronto.
Mas epá, vejo-me. Não digo que seja isto que eu vou fazer o resto da minha vida, porque não sei. Mas atualmente, se eu gosto de fazer televisão, sim, gosto.
Ok.
Pronto.
Acho que é isto.
Sim.
Está apresentado. Edi.
Olá.
Edi Ribeiro.
Edi Ribeiro.
Vamos aos nossos temas.
Edi para os amigos.
Edi para os amigos. Edivaldo.
Edivaldo.
Para não. As pessoas que não sabem.
Sempre toda a gente acha.
O nome dele.
Como é que te chamas? Edi? Não. Tu não és Edi.
Edivaldo.
Edmundo. Eduardo. Não. Edi.
Eu passei bem tempo a achar. Eddie. Passei bem de tempo a achar que tu tinhas mais, tipo, que o teu nome não era Eddie. Era só tipo.
Como toda a gente. Mas pronto. Passei uma fase da minha infância em que tinha que mostrar o meu BI. Porque as pessoas não acreditavam. Como é que te chamas Eddie? Disse, não, não te podes chamar. Disse, a sério? Deixa eu ver o BI.
Não, é um nome comum. Admito, não é um nome comum.
Não é comum, mas.
Nem sequer é tipo. É.
Eu nunca te fiz isso.
Mas. Dois D's e um Y.
Porquê?
Eddie mesmo.
Mas porquê duvidares quando uma pessoa diz. Chamo-me Eddie, tem três letras. Eddie. E tu dizes. Não, 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 não acordei. Quer ver o teu bem?
Isso é ridículo.
É um bocado.
Mas pronto, é a sociedade que temos.
No fundo. É a sociedade que temos.
Por falar em sociedade que temos, o meu tema é o seguinte.
Mestre das pontes,
empreiteiro
do caralho.
Olha, quem ganha bom dinheiro com isso.
Vocês ponte. Acham?
Yeah.
Sete rios.
Esqueci-me da frase certa, técnica do meu tema. Mas o que eu quero saber é: vocês acham que as listas são de alguma forma importantes ou é só mesmo?
Eu, quando diz listas, é sim, listas de estudantes no secundário, tá?
Ou é só mesmo para a rebaldaria?
Eu acho que é a rebaldaria completa. O que é que define que a tua lista é melhor que a outra? É porque tens os mais cools da escola e as pessoas sabem, ah, vou votar naqueles gajos.
Pois.
É, tu lembras? O Eddie andou no mesmo secundário que eu, em Vila Franca, Xira.
Yes.
O Luís andou em Lisboa.
Chelas.
E eu?
Eu tenho zero memória destas merdas, das cenas das listas.
Eu na verdade só me lembro para ir do nosso 12º ano, ou no 11º, não faço ideia, porque andava lá uma cena gigante com que havia duas listas e nós tínhamos que votar numa e pronto. E acabámos por votar naquela que era os nossos amigos.
Eu lembro-me nós colarmos
nos skates.
Exatamente, nos skates a cena da lista F, a lista E.
Lista Alpha.
Alpha. Era Alpha.
Era lista Alpha.
Ok.
Yeah.
Que é mais cool.
Era mais cool.
Alfabeto grego, que é.
Yeah, pois, eu também só me lembro disto e não lembro.
Mas pá, só me lembro disso uma vez também, na verdade.
Nem houve festa, nem nada? Não sei onde uma festa.
Essa
nem
é essa.
Não, pá, eu também, por acaso, acho que não houve festa.
É que nós estávamos a falar disto no outro dia, à hora do almoço.
Yeah.
E este gajo e o...
Andueza.
E o Andueza, que eles estudaram também em Lisboa.
Shout-out!
Shout-out, Ricardo Andueza, o gajo está sempre a ver esta merda. Shout-out.
Yo.
E eles estavam a falar das histórias, concertos e malta famosa e cenas absurdas, que é o que temos aqui neste vídeo, que já agora...
Sim, vamos ver o vídeo. Já acabou.
Obrigado, Jason, por apanhar as duas listas.
Ó, Bocano, vou te deixar uma cena, meu irmão. Tu nunca desrespeitas um dos meus irmãos, Bocano da filha da puta.
Calma, isto é uma calma.
Mas o que é isto?
Mas
temos de volta.
A dica é... Já não acontece nada. A dica é... Isto do... Epá, eu lembro da minha escola ter festas, sim, das listas e não sei o quê, mas na altura eu acho que as listas funcionavam muito mais com os artistas da escola, percebem? Tipo, havia rappers na escola e não sei o quê. Ah, vamos chamar esses gajos, os gajos cantam umas músicas e blá blá blá. Hoje em dia é mesmo um negócio, percebem? E pá, rappers a fazerem vida de subir e a descer o país a fazer as listas. Pá, ganha-se bem, está-se bem, tranquilo. Mas onde é que de repente as listas começaram a tirar orçamentos?
Pois, eu acho que o objetivo da lista, eu no fundo, eu nunca soube qual era.
Eu também tenho zero noção do que é que os gajos fazem.
As listas servem para criar associação de estudantes, né?
Mas depois o que é que a associação de estudantes fazia?
Nada.
Era isto.
Organizava a viagem de finalistas.
que muitas vezes tinhas que ser tu
sim, a bancar
e a bancar e tirar do teu próprio. Não, isso é sempre, né?
É sempre.
Mas muitas vezes não chegava a ti.
Olha, eu lembro-me das festas das listas, nunca não fiz nenhuma viagem de finalistas.
Nós tivemos grande viagem de finalistas.
Tivemos.
Yeah. Então a nossa turma deve ter sido das únicas naquela escola que não foi à viagem de finalistas. E o que é que fizemos? Para casa do Nuno curtir.
Toma!
Pumba!
Pimbas.
Hardcore.
Hardcore mesmo.
É o costume.
Então, passámos o secundário yeah, inteiro, foram para aí. Yeah, foram 3 anos. E 4, porque depois ali, aquele momento.
Sim,
as escolas.
Depois,
não, depois as escolas. Não, não foram 3 anos. Foram 3 anos disso.
Sim, já mesmo depois das escolas. Não nos vimos com tanta frequência, mas ainda assim acontecia. Yeah, foi fixe.
Desde os 16 anos que a malta junta-se.
Yeah.
E a minha casa era o spot.
Isso é bonito.
É bonito.
É bacana.
Um gajo ter amizades que duram tempo, meu caralho.
É bonito.
Fixe.
E um gajo até curte uns dos outros, tá? Não é aquelas amizades. Porque há muita gente assim. Um gajo já conhece as pessoas já há bastante tempo, por isso. Pronto, né?
Está-se bem.
Pronto, estás ali e levas com aquilo, mas tu não gostas muito da pessoa. E já
Mas como está no grupo,
pronto, olha, já conheço há bocado anos, né? E tal. Não. O people, por acaso, a malta curte mesmo uns dos outros. É bacana.
Sim.
É bacana, é uma amizade que dura como a caraças. É um grupo porreiro.
É fixe.
Quase que estou a chorar.
Pois, foi bonita esta homenagem. Olha. Foi bonita esta homenagem. Shout out. Amigos do Nuno, shout out. Todos.
Shout out
ao grupinho.
Shout out ao Rodolfo, shout out ao Eddie, shout out ao João.
Shout out ao David.
Agora vais ter que ter boia de nomes.
Não, é só, tá bem, já está.
Shout out
ao Pips.
Pronto. Yo. Tendo em conta que as listas hoje em dia, nós também saímos da escola há muito tempo, portanto não estamos bem dentro da realidade. Será que as listas hoje em dia são mais ativas e fazem realmente alguma coisa?
Os putos hoje em dia parecem ser um bocadinho mais ativistas do que nós éramos na altura.
Acho que era tipo só bragging rights.
Isso também depende. Acho que isso depende muito de escola para escola.
Também depende da escola.
Sim, não? Sim.
Exatamente.
Sim.
Acho que sim.
Portanto, as listas são fixes? São importantes ou não?
Mano,
se cumprirem o que é suposto, são importantes.
Não. De facto, fizeram alguma diferença.
Se fizer diferença, fixe. Sim. Agora,
estas
rebaldarista. Eu acho que pode ser fixe a ver se os rappers ir. Quem diz rappers diz qualquer coisa. Pode ser só um gajo a tocar viola e cantar.
Sim.
Whatever. Não interessa. Agora, tem que ser saudável. Saudável no sentido literal da coisa.
Sim,
não
sim,
é preciso
sim,
este sim. Escandaleira toda e querer matar logo os outros e tudo
eu vou
e mais.
Dar o pedido da puta.
Yeah. Pá.
Não
é necessário.
Se calhar não vale a pena estarmos a ofender as pessoas.
Sejam amigos uns dos outros.
Sejam amigos. Facts. Sejam amigos.
Facts.
Ok, está bem. Gostei. Acho que é isto. Continuem o vosso trabalho, listas. E vão todos lá para a Loré del Mar e essas coisas. E saltem de varandas. Não saltem de varandas.
E não façam filhos.
Eu a minha viagem de finalistas, fomos lá para casa e não sei o quê. Depois acabei por ir também com o meu irmão, tipo, uma semana depois, para a neve só.
Eu não fui. Não vou dizer nada. Lá, nada em Chelas.
Nem fui para a minha escola. Eu tive de me inscrever. Eu fui de uma viagem de finalistas, da escola de Alenquer. Mas depois aquilo, como foi tarde, tivemos de ir a outra escola a apanhar o autocarro. Putz.
Alto filme.
Putz, grande merda. Nunca façam.
Mas foi divertido, não é mesmo?
Nunca façam. Ai, que puta. Foi uma grande merda. Foi uma grande merda porque, tipo. Fomos de autocarro, né? Até para as lá a casa.
Que são quantas horas?
Aquilo por norma já são tipo 12, 13 horas de carro normal. De autocarro é tipo 20.
Ei. Mais vale ter ido para a França.
Dread.
Mais vale ter apanhado o avião.
Então, mas aquilo é a França.
Ah.
Aquilo é na fronteira de.
Achas que eu sei?
Apanhei o avião.
Andorra, acima de tudo. É pá, que merda. Eu agora acabei de me aperceber de uma coisa, mas está-se bem.
Que foi?
Nada. Continuo a falar. Mas é uma grande merda, desculpa. Eu já vou ver isso. Já agora, faço pausa.
Agora estou com medo.
Não, está-se bem.
Ok. Mas acho que estavas a falar, portanto, tens tudo a continuar.
Desculpa. Eu lembro-me perfeitamente de estar nessa puta dessa viagem, ter adormecido e quando acordei, estava tipo o andar de cima do autocarro, uma fumarada do caralho, estavam todos a fumar gansas lá em cima e o caralho. Mas eu acordo, caralho, ai, foda-se, está tudo cheio de fumo e não sei o que, olho para trás, tudo a fumar gansas, eu fui,
caralho, o que é que se passa aqui? Meu?
Para dormir é melhor,
e
né?
E tu estava a andar, puto.
Living
e ninguém parou
aquilo.
O motorista não parou, não, caralho.
Segue.
É, já deve ser normal, já tem
sei
habituado.
Lá, se é normal, seu caralho.
Agora é mais apertada, sempre aquelas rusgas.
Eu sinto que essa merda está mais apertada.
É. Boé de rusgas e queijo, cães e o catano. Está bem. Vamos ver um vídeo.
Vamos ver o vídeo, mas antes disto, este só o sim de fest, se faz favor, só para eu ver aqui uma coisa. Obrigado, preencheres. Está desligado. Está-se bem. Podemos ver vídeos. Peço desculpa. Vamos ver este videozinho, que eu não sei o que é isto.
Isto é... Vocês lembram-se dos Power Rangers, não se lembram?
Sim.
E lembram-se dos monstrinhos que apareciam no Power Ranger?
Sim.
Que era sempre um senhor a fazer no fato.
Sim.
Pronto. Agora imaginem isso, mas sem os efeitos especiais sonoros. Os efeitos sonoros. Vá.
Ui. E é isto.
É
isto.
Toda a magia. Fica só fofinho.
Senhoras e senhores, aqui então.
Muito bom, pá.
Ficou só fofinho.
É giro, giro.
Fica muito giro.
Olha, bom vídeo. Gostei. Fofinho e tal.
Bro,
fixe.
Boa. Estás com o ecrã. Ok, vamos ver mais um.
Está-se bem, mais um. Este é meu.
O Harry Potter é real. Pior truque de magia de sempre.
Phonics.
O pior mesmo.
Mas parecia bué.
Parecia bué.
Sim.
Não.
Parecia bué.
Pior truque de magia.
Parecia muito.
Oh my god.
Parecia
oh
muito.
Oh my god. O Harry Potter não existe e não é indiano. Ok?
O Harry Potter não existe não e é. Não é indiano.
Diz que não é indiano.
Olha, quando eu era mais puto, diziam que o gajo do Harry Potter era parecido comigo.
Qual deles?
O Harry.
O Harry.
O gajo do Harry Potter.
O gajo do Harry Potter.
O Harry Potter.
O Harry Potter.
Vá, vamos embora.
isto
mesmo.
Querem animar a mal.
Quer animar a mal.
Quer.
O que faz falta é animar.
Vamos passar para o meu tema.
Vamos.
Que é, quão irritante é o facto da tua idade definir o que as pessoas acham que devias andar a fazer na vida?
Ligeiramente irritante.
Irrita-me muito isso.
Porquê?
Porquê? Sim. Porque, isto eu nem estou a dizer no meu caso específico, porque, graças a Deus, nosso Senhor... As pessoas com quem eu me dou estão muito a cagar para isso, inclusive a minha família. Não há qualquer tipo de pressão de filhos e casa, e carreira e um coisa estável. Não, pá, está-se bem, uma malta está tranquila. Eu estou mais por aí, não é tipo, tens tipo 30 anos mas parece que tens 16. Não é isto, é, tens 30 anos.
Já devias estar a fazer outras coisas na vida.
Exatamente. Já devias estar tipo, num trabalho mais coisa e se calhar já devias ter uma namorada há algum tempo e já devias estar a pensar em orientar a família. Isto é aquele estereótipo de merda da sociedade, estás a ver? Eu estou aí por aí. Isto irrita-me muito porque...
Olha, vou ser sincero, nunca pensei nisto.
Nunca pensaste nisso.
Mas agora, pensando, chateia.
Chateia?
Mas assim é. Eu nunca pensei nisto porque... a ideia de existir um plano de vida mete-me medo. Mete-me medo. Porquê? Eu odeio coisas extremamente planeadas. Imaginem. Vão de férias com um grupo de amigos. E existe uma maluca qualquer que decide fazer...
Um roteiro.
Um roteiro à hora. Percebem? Temos que acordar às 8 para tomar um pequeno almoço às 9. Para sair de casa às 10, para estarmos na praia às 10.
Já passaste por isso? Eu nunca passei por isso.
Já passei por isso. Não assim tão detalhadamente, mas era mais ou menos. E é das coisas que mais comichão me fazem, ok? Portanto, pensar que a vida tem que ser... Sais da faculdade, arranjas um emprego, ficas lá a vida toda, entretanto já casaste com a tua namorada da faculdade e aos 27 tens de ter um filho, que é para os 30 teres o segundo, que é para os 31 teres o terceiro. e a vida segue assim. Não, isso pá.
Entretanto, estás a viver debaixo da ponte porque não tens dinheiro.
Pois.
Pois, porque acabaste de ter três filhos. Yeah. E a economia é o quê?
A economia é o quê? Portanto, pá, se existem pessoas que acham que a vida tem um plano definidíssimo, pá, desenganem-se. Já acabou. Ah, bué.
Pois.
Já acabou.
Concordo muito com isso.
Eu posso dizer da minha parte que às vezes sofro alguma pressão no sentido de estamos todos a jantar lá em casa e tenho a minha irmã a dizer: então, quando é que eu tenho um sobrinho?
A tua irmã é muito mais velha que tu?
A minha irmã é mais nova.
É mais nova ainda por cima.
10 anos mais nova do que eu.
10 anos?
Yeah, minha irmã é 10 anos mais nova que eu. Yeah. E, epá, pronto, é assim, não há aquela pressão do tipo: ah, porquê é que não namoras? Ou porquê é que não sei o quê?
Querem miúdos, meu, querem crianças.
A minha irmã quer sobrinhos. E depois já às vezes diz, já vem com aquela lenga-lenga do... Olha que tu já não vais para novo. Meio a brincar, mas um gajo...
Isso irrita-me para caralho.
Mas vocês sentem alguma pressão?
Eu não me chateia porque é do tipo... Eu vivo a minha vida como eu quero.
Exato.
Lá está.
E então, tipo... O facto das pessoas se preocuparem mais com a minha vida do que as delas...
Sim.
A mim está-se bem, passa-me ao lado. Porque a opinião delas é a opinião delas. O que eu faço é o que eu faço. Agora, se eu for ao fundo da questão, assim, chateia-me. Não tens nada a ver com isso. As coisas acontecem quando têm que acontecer.
Lá está.
É isso. Ponto. As coisas acontecem quando têm que acontecer. Porque se estivermos a planear... Então é tipo, opa,
acho que é muito pior.
Exato. Eu aos 25 tenho que tentar casar.
É porque depois...
Não acontece.
Porque depois estás a meter uma pressão extra... Em ti mesmo, para condicionares a tua vida para isso.
Yeah.
E condicionar a tua vida dessa maneira, de qualquer maneira, qualquer condicionante, qualquer limitação que tu estejas a impor na tua vida, não é fixe. Porquê? Porque mete palas e cria barreiras para tu
expandires
para
outros sítios. E a opinião das pessoas, nesse sentido, não deixa de ser opiniões porque elas não vivem aquilo que tu estás a ver. Porque o facto de elas dizer, ah, tu já tens 30 anos e vives com os teus pais. Ok, já. Yeah.
Fixe. Os pais estão tranquilos.
Os pais estão tranquilos. Eu estou tranquilo. Mas tu perguntas, mas porquê é que vives com os teus pais? Fixe. Tenho cenas para pagar, apesar de viver com os meus pais. Não ganho para arrendar uma casa sozinho, não é?
Já. Yeah.
Porque eu posso arrendar uma casa sozinho, mas depois não como, nem vou trabalhar, porque não tenho como ir. Digamos que o mercado imobiliário está
um bocado, tá.
Caótico.
Está um bocadinho caótico.
Pela hora da morte.
Então é um bocado isto. Tipo, tu
eu
não...
queria ser politicamente correto, já está fudido.
Está fudido. Tu não podes querer que as pessoas façam mais do que elas podem sem saberes o que elas
já estão a fazer, não é?
Têm. Sim. Neste caso é o que elas têm. É claro que eu gostava de já ter a minha casa, sim. Gostava de já ter, tipo, já estar, tipo, já, namorada, assente na vida, fixe, sim. Isso acontece? Não.
Pera.
Mas eu não me preocupo com isso, porque quando tiver que acontecer, vai acontecer.
Sim, é isso.
É deixar a vida ir. Eu quando não aparecer a Edina, loucura.
A Edina aparece.
Mas eu acho que as pessoas deviam funcionar um bocado assim.
Não,
vai chamar Edina.
Acho que vai ter outro nome.
Não, Edina. Não,
epá, eu,
não. Por favor,
não querendo,
se existir uma Edina a ouvir-nos,
não querendo limitar pelo nome.
Estás a limitar, pô.
Não querendo, mas...
Edina.
Se está a aparecer uma Edina.
É pá, sim, se for ela a mulher da minha vida, que seja, pá.
Pronto, ela muda de nome.
Edina. Um casal. Olha, estás a ver? Já tinha posto o autotune. Olha, se existir alguma Edina, dê o shout-out.
Shout-out
Edina.
Shout-out Edina.
A gente entra em contato contigo, sim, e fazemos aqui
um arranjinho. Fazemos um first date.
Yeah.
Do Amok da 5.
Yeah. What? Resumindo e baralhando.
Isto é um conteúdo vencedor.
Está bem, aceito.
Um homem de ideias. Já o Ricardo Ramos disse no início.
Um homem de ideias.
Pumas.
Vou produzir isto.
Só para rematar este tema, metam-se nas vossas vidas.
Tomas.
Bams.
Pumbas.
Dano.
Estou a brincar.
Tema acabou,
foi muito
caralho.
Agressivo. Drop the mic. Foi muito agressivo.
Yeah, eu também odeio essas.
Não, mas não se preocupem muito com a vida dos outros.
Sentem muita pressão, tipo, em ter filhos? Tipo, sentem-se sequer, tipo, preparados?
Eu gostava de ser pai. É um facto, gostava de ser pai. Atualmente não me sinto preparado para isso.
Pois.
Mas porque financeiramente achas que não consegues?
Financeiramente era impensável ter um filho neste momento.
Claro. Yeah.
concordo 100% estou nesse caso mas, também.
Sim, sim.
Agora, é um desejo que eu tenho e acho que nós, enquanto seres humanos, não é?
Essa necessidade vai sempre surgir eventualmente.
Há pessoas que não querem ter filhos e eu respeito. Isso a 100%. É, cada um sabe de si e do que pode. Agora, eu gostava muito de ser pai, mas se eu vir que num futuro não tenho condições para ter um filho, eu não vou ter.
Pois.
Será que vale a pena ter filhos nesta era, neste
tempo? Epá, não começo com essa merda.
Epá, porquê que não?
Porque é egoísta ter filhos agora.
Não estou a dizer que é. Eu só lancei uma questão. Não dei a minha opinião.
Eu acho que não é de todo descabido.
Eu percebo isso, estás a ver? Eu percebo essa cena do... Ter filhos agora é uma cena... É quase cruel ter filhos hoje em dia. Porque daqui a 20 ou 30 anos vai estar...
Mas vai estar a limitar...
Ou não?
Achas que vai estar a limitar um desejo teu ou uma vontade tua porque achas que a sociedade futuramente não vai permitir que ele faça X ou Y?
É por isso que eu não gosto dessa conversa.
Eu até acho que daqui a 20 ou 30 anos nós vamos estar muito melhores do que estamos agora.
Ou então o mundo acabou até lá.
Sim, ou então o mundo acabou até lá. Mas eu acho não acho, achas que não? Eu acho que o progresso... Eu acho que o mundo evolui sempre para a frente e sempre para melhor. Mas são ondas, percebem? Portanto, mas como o tempo anda nesta direção,
sim.
Portanto, eu acho que neste momento estamos assim em downfall.
Estamos em downfall.
Mas havemos de subir de novo.
Como tudo na vida é feito de altos e baixos.
Exato. Portanto, pensem, por exemplo, no século XX, não é? Tivemos duas grandes guerras. Mas apesar de termos tido duas grandes guerras, quando elas acabaram, o progresso económico, social e tecnológico foi exponencial, não é?
Sim. E a tecnologia está sempre a evoluir dia para dia.
Exato. Portanto, se agora estamos aqui a sofrer com certas determinadas situações, quando chegarmos ao fundo, pá, só podemos subir. Portanto, daqui a 20 ou 30 anos, eu acho que...
I guess, pá, sim, visto assim, I guess. Não, mas isto, o meu problema não é, nem é o. Não é propriamente a sociedade, é mesmo o planeta onde nós estamos.
Morrer.
Está todo fodido.
Ah, pois, mas o sol um dia também vai explodir, né? Não há de ser por isso que vais deixar de ter filhos.
Eu acho que estas opiniões que nós estamos a ter aqui agora é tudo muito cultural, vá.
Sim.
Porque tu vais a outros países e tu notas esse choque de cultura que há, mesmo de pensamento.
Sim.
Mesmo de pensamento é diferente. Eu falo pessoalmente agora porque estive há pouco tempo na Noruega e senti que lá é tudo muito mais shining, vá, ou seja, não é tudo, não é um mundo cor-de-rosa.
Pois,
mas
sofre muito pressão.
Sim, é pá, mas imagina, o andar na rua, as pessoas, o convívio, a forma de pensar é diferente. E é fixe, é isso, porque eu gosto de viajar também nesse sentido, é experienciar culturas, falar com eles, perceber o que é que há dali. Mas acho que é mesmo... O pensamento da sociedade, depois, onde tu vives, quer tu queiras, quer não, vai-te influenciar nos teus pensamentos.
Ah, claro, sim, claro. Sim.
Claro.
Agora, nós temos que manter, se quiseres, né? As pessoas que se deixam influenciar e as que não se deixam.
Uhum.
Se tiveres a tua linha de pensamento, é seguires com isso. Se for nisso que tu estás seguro de fazer. Pronto, está a ser bem profundo.
Está, não está?
Mas se
calhar há pessoas que nasceram mesmo com o propósito de ter uma vida totalmente linear e casar, ter filhos. Pum, pá. Mas isso não é mau, nem é bom, é só tipo... Mas se tu estás a fazer isso porque sentes pressão, eu acho que aí já estás a perder
da tua
própria personalidade, do teu próprio ser. Mas se é isso que queres fazer... Pá,
imagina, da minha família,
sim,
eu sou o último rapaz que
está solteiro, sem filho.
Não, mas que pode dar continuidade ao nome de Ribeiro.
Certo.
Porque nós... Isso pronto. Hoje em dia já é relativo porque,
é, pá, tanto,
porque a mulher também já pode pôr o nome antes, no fim, ou o homem no fim, os nomes nas crianças, agora.
Who cares?
Exato, num estereotipo.
Who cares?
Num estereotipo. Sim. Como tu és ensinado na vida. Certo. O homem é que dá o último nome.
Exatamente.
E então eu sou a última linhagem do nome Ribeiro. Sou o último da família.
Não és, porque há 97 bilhões de ribeiros pelo planeta.
Está bem, mas estou a falar neste caso específico da minha árvore genealógica. Pronto, é claro que nunca tive uma pressão dessa forma, nem dos meus pais, nem nada, mas já ouvimos falar mas, em casa, mas, tipo, olha...
Exposto a ti próprio essa pressão?
Não, não me exponho a mim próprio, mas junto isso ao facto de eu gostar de ter filhos e poder não vir a ter.
Uhum.
Isso não me deixa afetar psicologicamente. Atenção. Mas se já me passou pela cabeça, claro que sim.
Ah, está bem. Olha, pá, nem ligo muito a isso. O legado. Legado genealógico.
Ah, sim, legado, estou muito a cagar.
Legado genealógico não me faz tomar cagar. Senão, se tiver filhos, tenho, se não tiver, não tenho.
Pois, eu gostava de ter, lá está.
É mais importante. Se não eu, puder. Acho que fica mais tempo o teu legado, a tua obra, não é?
Enquanto pessoa,
do que
os teus filhos.
Porque sabes como é que se chama o filho do Nelson Mandela, por acaso?
Não faço.
Exato, ideia. Não interessa. Deves? Estás a ver? Sabes como é que se chama o filho do Leonardo DiCaprio? Também não!
Exato.
Sabes como é que se chama os filhos do Cristiano Ronaldo? Porque pronto, não é?
E mesmo assim.
É o Cristianinho.
Exato.
É a Eva, o Mateu.
Eu não sei
mais. Falta um.
Uau, eu não sei nenhum.
Eu só sei o Cristianinho. Os outros não sei.
Falta-me.
Sei agora.
Anyway.
Muito forte. Yeah.
É, mas pronto, é isto.
Yeah. Olha, por falar em Cristiano Ronaldo, vamos ao nosso 5 milhões de palheiro. 5 minutos de palheiro.
Yeah. Okay.
A começar agora, temos duas notícias, mas vamos ver se temos tempo para falar das duas. Ok.
Yeah. Primeira notícia.
O Pete Davidson foi jantar com o Kid Cudi. Pete Davidson é um comediante, Kid Cudi é um rapper. Foram jantar para celebrar o aniversário do Kid Cudi. Acontece que, durante o jantar, o Kanye West e o Timothée Chalamet, que é um ator, e o Kanye West, apareceram no restaurante. O que acontece? O Kanye West come muito, aparentemente. Então não parou de fazer pedidos. E comeu pacatano. Mas, como o Pete Davidson tinha convidado o Kid Cudi, decidiu que ele pagar a conta. Bom, o Pete Davidson não tem um terço do dinheiro que tem o Kanye West, como é natural. Então ficou muito chateado porque teve a pagar a conta exorbitante que o Kanye West provocou.
E sabemos quanto é que foi a conta?
Eu acho que não sabemos.
Oh.
Ele não disse.
Está mal?
Isso é que é a pena.
Ele não disse. E ele contou isto durante uma entrevista para a Vanity Fair com o Machine Gun Kelly. Mas já, ele diz que teve que marcar mais dois espetáculos para conseguir pagar a conta.
Ia com caralho.
Claramente que é um exagero.
Mas sim. Isto para dizer o quê? O Kanye West é um abusado. Mas é mesmo aquele tipo de pessoas que tu olhas para ele e dizes, já, ele vai fazer isso. Tipo, vai mesmo. Toma a cagar.
Confere. Concordo
porque ele não tem tipo, bem noção da realidade, porque ele só deve parar com pessoas com demasiado dinheiro,
porque ele se calhar também não precisa de ter essa noção.
Exato. Pois,
deve ser tipo um Cristiano Ronaldo.
Exato.
Então, já.
Segunda história
mais interessante.
A Cardi B aparentemente no seu passado drogava e roubava pessoas, neste caso gajos, enquanto pronto, ela era stripper, não, o passado dela era stripper, e ela drogava e roubava gajos. E pronto, para sobreviver e para fazer.
Porquê que não me choca isto?
Porquê?
Pois, lá está.
Devia chocar.
Também não me choca.
Devia.
É pá, não sei.
Então...
Se me dissessem, tipo, a Angelina Jolie no passado drogava e roubava gajos. Eu pensava, ai caralho, foda-se. Tendo em conta que é a Cardi B.
Você já tem uma imagem da Cardi B, assim.
Temos um estereótipo um bocado
já
do passado. Yeah.
Olha, não sei, mas enquanto stripper, não sei, está bem, drogar e roubar, não sei.
Epá, mas olha, digo, já
imagina,
que, pronto,
fazer aquela coisinha, ah, não queres dar mais um bocadinho?
Mas ela, mas
eu faço mais uma festinha.
Mas ela, não,
não
era prostituta.
Não, é isso que eu estou a dizer.
Ela disse que fazia isto. Ela drogava e roubava gajos com quem ela, tipo, é quem ela dançava, mas depois queriam, tipo, alguma coisa com ela.
Sim.
Pois lá está.
E ah, sim, está bem.
Bora,
pumba.
Bora.
Ah, roubar, pumba.
Pois é, nesse sentido. Olha, que isto, eu não acho chocante.
Isto é um caso do género, tipo, os meios justificam os fins? Será? Não sei se justificam. Mas ela fazia isto porque... Ok.
Precisava.
Precisava.
Era, que era complicada.
Porque a vida era complicada. E está arrependida? Sim.
Ela diz que sim.
Está arrependida, pronto.
Pois, agora que está cheia de dinheiro...
Exato.
É fácil falar.
Se é algo... Pá, a cena é... Eu percebo porque é que ela o faria. Numa ótica feminista da cena. Mas obviamente que ficaria um bocado chateado se ela me fizesse uma coisa destas.
Pois.
Mas, epá, compreendo. Ah, mas
se calhar nem sabias que ela fazia, por isso.
Se calhar nem sabia que ela fazia. Mas compreendo a atitude. E acho, mas é giro ver, tipo, apesar dela ter este passado, não é? Conseguiu overcome the odds e tornar-se uma Grammy winner. O que me tira um bocadinho do sério. Mas
isso é outra questão. Isso chateia no meio disto tudo. É o facto de ela ter um Grammy.
Sim, chateia-me um bocado. Mas isso é outra questão.
Isso é outra questão. Fica para outro podcast.
Fica para outro podcast.
Quando fizemos o podcast com a Cristina, que ela gosta muito da Cardi B.
Ok.
Podemos falar disso.
Meus pet peeves. Mas eu tenho muitos pet peeves com os Grammys.
Estou a perceber. E pronto, e foi o... 5
minutos de palheiro.
Boa. 5 minutos de palheiro.
Ok. 5
minutos de palheiro.
Pronto.
Clássico.
E agora? Vamos ver mais um videozinho.
Vamos.
Até porque, pronto, isto. Vamos ver mais um videozinho e depois passamos America. Para
o vídeo.
Para o... Isto tem a ver com o artigo 13.
Certo.
Para quem não sabe, é o artigo. É tipo um filtro, chamado o filtro da internet. Principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Europa.
Principalmente não, na Europa.
Na Europa. E que, pronto, epá, pesquisem, estou-me a cagar para vocês.
And I'm proud to be an American, where the memes are always free. And I won't forget the trolls who died, who gave a right to meme. And yes, you fucked up, yes to you, that damn Article 13. Cause you just fucked up the internet.
Opa, pois.
Tá.
Opa, pois.
Tá.
Espero, opa.
Tá.
Vocês têm noção que com esta história do artigo 13 o nosso podcast pode ficar crippled. Não é? Pode ficar coxo, pacatano.
Pacatano, mas pronto, mas a malta orienta-se.
Mas a malta orienta-se. O artigo 13 é uma treta. Eu espero que... Pá,
pá, que esta merda ande para trás, tipo, foda-se.
Que tenha alguma consciência da gravidade das coisas.
Faz favor.
E que, pá, arranjem pessoas... Que conheçam a internet para legislar o mínimo.
O dono da internet faça alguma coisa.
Tu viste aquela merda que os gajos enganaram-se a votar?
Não.
Não sabia.
Isso aconteceu com o Brexit, sabias?
Certo. E também aconteceu com esta merda.
Mas à escala da sociedade inteira.
E aconteceu também com esta merda. Porque aparentemente, quando eles estavam a passar, eu posso estar errado, obviamente, que não tenho isto tudo na cabeça, não tenho a notícia à frente, mas eles quando estavam a votar. Havia lá uma parte em que eles tinham de votar que eles tinham de votar sim ou não para não era anular, mas era para rever o artigo 13.
Sim. Entretanto mudou de nome.
O que mudou entretanto mudou para o artigo 15 ou 17 ou logo foi. Cabrões do caralho. Logo aí, filhos da puta.
Yeah,
cabrões.
13 é o número do azar.
Mudaram o número?
Claro.
Então.
É assim, obviamente que era fixe se as pessoas fossem competentes e uma mudança de número não atrofiasse o que eles de facto estavam a ler. Mas depois de uma enxurrada de mídia a falar do artigo 11 e do artigo 13, eles mudam aquela merda no voto final.
Epá,
estás a perceber?
Se calhar mudaram porque ou acrescentaram a linhas ou andou para a frente.
Deixem a linha, façam 12, alguma coisa, não me fodam. eu sei perfeitamente o que é que se passa ali e há
isto. Foi para enganar a malta,
acho. Foi para enganar? Eu acho que sim.
Não sei.
Eu acredito a 100% que sim.
Não sei,
eu vou-me abster.
Não sei. Não.
Mas pronto, eles votaram para reverter uma merda qualquer ou para rever e possivelmente reverter o artigo 13. E quando eles votaram, aparentemente houve uma troca na sequência de votos. Estás a ver? Aquilo, houve isso, mas aquilo depois. Isto deveria ser a cena final, estás a ver? Que aparecia para votar, mas pelos vistos não foi. E aquilo, a malta acho que fica um bocado confusa e houve tipo 13 pessoas que votaram errado.
Ok.
Votaram que não, mas queriam votar
que sim.
E aquilo passou por esses poucos votos. Ou seja, se essa malta tivesse de facto votado que sim, queriam rever, a cena tinha sido revida e podia ter sido anulada ou revertida ou emendada.
Okay.
E eles depois vieram dizer, ah, então, mas é pá, nós enganámos porque a sequência estava bem errada e não sei o quê, nem deu para perceber coisa. E o que eles disseram, pois já votaram.
Já
que se foda. E já está.
É o Brexit, all over again.
Pois, e a minha resposta é, achas que eles deviam ter a possibilidade de facto alterar o voto ou não? É que por um lado eu digo que sim, ok, foda-se, yeah, se eles votaram errado e têm noção disso, podem alterar o voto. É que isto foi logo tipo no fim, estás a ver? Aquilo acabou, eles viram tipo a cena dos votos e dizem, ah, mas eu queria votar a coisa, e foi logo tipo tudo de seguida, acho eu. Mas por outro lado, vão para o caralho, foda-se, abram os olhos, vocês têm papéis estupidamente importantes.
Imagina que estás a votar para o Presidente da República. Não posso, e só não depois de acabar, gente diz, é pá, não era nisto que eu queria ter votado.
Exato.
Não era no Trump, enganei. Era no Bernie Sanders. Ah, não estava a correr. Olha.
E depois olha, vamos à Eurovisão.
É o Conan!
Com o Conan!
Com o Conan!
É o Conan!
É o Conan!
É o Conan! Anda, Conan!
Porque as pessoas votam errado. Não, anda, Conan!
Não. Opa, pois, não, Conan, oh, respect Conan.
Respect Conan.
Pá, pois, o artigo 3 é, uma, opa, é um grande. É um ganda broche. Desculpem a minha linguagem.
Eu disse broche, foda-se!
Sim, desculpem a minha linguagem. É um ganda broche. E pá.
Outra vez!
Sim.
Vou estar sempre a repetir.
Oh my god!
E ela. É lamentável. Que. Pronto, o nosso podcast vai ficar coxo.
Ah, tá, vai ficar lindo.
Vamos ver. Está-se
bem, nós
que
temos segmentos suficientes para manter esta merda
viva. Temos, sim, senhora. Vai. Olha, o Eddie trouxe-nos aqui um videozinho.
Este vídeo é muito parvo.
De um gajo que faz cenas com vacas.
Cenas com vacas.
Ei, a grande intro.
Podes passar.
YouTube 2011.
Aquilo era Pepsi? É Pepsi, não é?
É Pepsi.
É Pepsi.
Eu nunca vi isto.
Isto é tão ridículo, meu.
Olha, aquela já está tipo mesmo não, maluca.
Não, assim, aquelas veias, tipo eu.
Parece mais uma vaca, uma cabra, uma ovelha do que uma vaca, mas está-se bem.
Parece. Não, olha, fica
um boesmo.
Isto é muito parvo. E o gajo?
Porquê que ele está a ver uma pota de música se ele está sempre a dar o mesmo arrumo?
Assim nem encheu. Live Verb.
É um concerto
mesmo. Live Verb Concert.
Concerto.
Incrível.
Vêm todas. Bravo, bravo. Brilhante, gostoso. Bravo.
Olha, eu atrevo-me a dizer que as vacas gostaram.
Pá, sim.
Acho que foi
as
bom.
As vacas gostaram muito.
O mais giro.
Estou surpreendidíssimo.
O mais giro disto, e que pode não ser tão giro, é este próprio senhor tem mais uns vídeos a fazer. Este precisa roto no meio de centros comerciais e por aí fora, classe. Como se nada fosse.
Classe. Isto é classe.
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 Classe. Com o quê?
Deixa eu preparar aqui uma cena.
Preparem uma cena?
Preparas uma cena.
O que é que querem ver? Querem ver o quê?
Olha, eu tenho andado aqui com um vídeo a moer já há umas semanas. que era suposto termos visto isto com o Carlos Pereira, mas não o vimos, não tivemos tempo.
Olha.
Mas hoje temos aqui o Eddie, que é um rapaz que conhece o Nuno há muito tempo. Então acontece que o Sou Nuno realizou uma curta com o telemóvel há uns meses que está aí a circular em festivais internacionais e tudo.
Bem,
sim, foi um festival em... Esqueci-me.
Nos Estados Unidos.
Foi bom.
Chamada Limbo.tv.
Portland. Estados Unidos.
Portland, Estados Unidos.
Portland Timbers.
Caso não saibam, Portland é nos Estados Unidos. Ok? Portland, Estados Unidos. E ele foi dar uma entrevista ao Cinemax Curtas, que é um programa de curtas na RTP. E, pá, para vocês que não conhecem o Nuno é uma pessoa que, epá, não é muito profundo. Ok? Não é profundo. Porque a vida para o Nuno não é profunda. A vida é muito direta e simples.
É okay? O que é?
É pá, mal anda.
Desculpa.
É o que é.
É o que é. Isso não é mau, nem é bom. O Nuno não faz nada com mensagens subliminares. É o que é. E o filme do Nuno é um filme simples, direto e eficaz. Ok? Só que, quando se trata de falar de pessoas de cinema, as coisas complicam-se sempre imenso. E essa entrevista é genial por causa disso.
Foda-se. Gravaste isto na televisão?
Yeah. Gravou.
Seja bem-vindo à sessão do Cinemax Curtas. Boa noite. Daqui a pouco o filme de Miguel Minhá, que foi rodado no Algarve e agora
quer saber do Miguel?
Supernova. A seleção de curtas-metragens portuguesas temos estado a dar atenção aos filmes portugueses que entraram na quinta...
Onde estamos a ver.
...da competição do Supernova. E hoje vamos exibir Lindo.tv. É um filme de Nuno Norte. Olá, Nuno Viva.
Olá, Viva.
Ainda no TV, chaval.
Diz assim, Lindo.tv.
Lindo.tv.
Está bem dito.
Sim.
Luísa Sequeira é responsável pela programação de Supernova. Olá, Luísa.
Olá, Viva.
E hoje trazes mais um convidado português.
Mais um filme, mais um convidado. Um filme bastante...
Olha, eu tenho uma questão já aqui.
Diz.
Porquê é que chamaste o filme Ponto TV?
Porque é uma TV.
Estão a ver? Simples. Tal, é um filme que passa-se numa TV.
Numa TV, o gajo está no limbo, que não sabe se está na realidade ou não. É a TV, só isto.
Quero, ainda vou dar outro ponto. Limbo.tv. Cibernauta.
Pumbas.
Cibernauta porque o gajo...
Estás a ver? Está tudo ligado. Está tudo ligado.
Mas para quê?
Está tudo ligado.
Mas para que é que eu preciso?
Isto é das melhores entrevistas que eu vi na vida.
Isto está tudo ligado.
É assim, foda-se. Isto é uma puta de uma curta gravada com o telemóvel.
Yes.
Estás a ver? Isto foi gravado em 5 dias. Eu não tive sequer tempo para pensar numa cena bué da deep.
Mas isto está bué deep.
O meu problema foi esse. Foi que isto não era todo para ser deep. Eu depois, quando escrevi a sinopse desta merda, comecei a inventar.
Yep.
Estás a ver? Agora, não digas que eu não sou deep, porque eu inventei aquela merda. Olha, eu arranjei significado deep para aquilo.
Já mostraste o teu vídeo às pessoas?
Qual vídeo?
O vídeo?
Para passar no fim.
Ah, sim, tá bom.
Eu inventei um significado deep para a cena. Foda-se, isto podia ser sobre isto. Obviamente que não foi feito pensar nisso de todo. Porquê? Porque eu simplesmente tinha uma história de 2 minutos, porque isto era 2 minutos.
Pronto, e uma história fixe, queria contar.
Isto realmente. Não. Quanto é que apostas que prática muita coisa no mundo é feita assim?
Tudo, 100% tudo que é arte é feito assim.
Hollywood. Hollywood.
A não ser que tenhas já uma ideia bem construída e já tinhas pensado nisso durante bué da tempo e já tinhas construído.
Pá, 20 bêbado. Anos para fazer o filme, não brinco
comigo.
Mas pensaram bué.
Pensaste a pouca antes. Muito bem, pensaste bem.
Pá, 20 anos para fazer um filme foi muito bem pensado.
Olha, diz-me uma personagem do Avatar.
Achas que eu sei?
Então, não gostaste do filme bem?
Epá.
Melhor, o filme
é assim, em termos de efeitos especiais,
filme
gostei.
Que deu mais dinheiro no mundo, tens noção disso.
Mas porquê? Foi bem promocional.
Foi.
Bem promocional, não foi uma boa frase.
Foi bem promocional.
Foi bem promovido.
Estamos promovido, aí, exatamente.
Não corto.
Não corto.
Não vou cortar.
Está lindo.
Ok, vá. Estamos
a ver experimental, não é?
Não é. Não é experimental. O que é que tem de experimental? Estás a ver? Que é isso?
Supernova.
De experimental o quê?
Não tem nada de experimental.
Zero experimental.
É um gajo do quarto, véi.
Estás a ver?
Chilling.
Como não é experimental?
Não é.
Experimental porquê?
Não usou técnicas fora da caixa. Não usou nada tipo... Opa, então...
Olha
estes gajos.
Não sei se eles estão-se a divertir, bem. Estão 5 ou 6 pessoas ali na sala ao lado.
É um filme... Pá, está muito bem feito. Eu gosto muito.
Eu também gostei bem do resultado final.
Tem uma história fixe. Yeah. Mas não é experimental porque não quebra nenhum molde.
Não, tranquilo. É um filme. É uma cena, é uma mini curta de 2 minutos gravada com telemóvel.
A senhora é que é entendida.
Ela é
que
ela é que sabe. Exatamente.
É para achar a Luísa Sequeira porque ela foi bem simpática.
Pá, certeza que sim.
Muito obrigado. E foi ela que escolheu esta cena.
Respeito, Luísa Sequeira.
Foi ela que aceitou a cena. Pá.
Sim, pode-se dizer que sim.
Que... tem a ver com a relação entre o homem e a tecnologia, como é que a tecnologia...
Eu aqui já claramente já não estou a gostar da conversa. Eu aqui já estou a brincar com o Tenny.
O Nuno aqui já está a dizer: epá, a sério que tu estás-me a dizer que isto é experimental.
Caralho, agora o que é que eu começo a explicar?
O que é que eu vou dizer em relação a
isto? Eu não sei nada sobre isto.
A sério?
O que é que eu não tenho? É só isto?
O Nuno está naquele.
O homem influenciar negativamente o homem.
Fala-nos um pouco do.
Não falo. Não me
abri. Tem porquê? Porquê?
Ainda só vamos a um minuto de vídeo. Isto é tão bom.
Olha a minha cara.
Um minuto de vídeo e ele já parece estar a dar entrevista às 2 horas.
Matem-me. Matem-me agora, caralho.
Não sei, começou com uma ideia. Com uma ideia simples de acordar a meia-da-noite e simplesmente estar preso num sonho. Uma espécie de pesadelo, não saber
no norte realizador,
bem, o que é que está a acontecer. E a partir daí evoluiu para uma crítica à sociedade, para uma crítica à tecnologia e à maneira como ela nos afeta negativamente e nos afeta a todos e nos domina de alguma maneira.
É o que tu sentes?
Eu analiso o filme de outra forma.
Isto foi bem profundo.
Sim. Eu não analiso como uma crítica ao uso de tecnologia, eu acho que é só uma insónia. Acho que o puto tem sempre um pesadelo e depois fica
com sonho, exato.
É mais uma crítica à falta de sono que nós temos hoje em dia, dormimos todos muito mal e pouco.
Mas
se calhar por causa da tecnologia.
Mas porque ele está preso no loop.
Isto somos nós que sabemos agora.
Era uma insónia se o gajo acordasse, ok, mas não. Ele acorda.
É um pesadelo.
Está
ali, num pesadelo.
Sempre.
Sim. Pronto, é porque dormimos mal. Vivemos muito estressados.
É verdade. É verdade. Eu confirmo.
Oh my god, that's so deep.
Eu confirmo.
Às vezes, acho que é normal sentir isso, por vezes, na sociedade do Geni.
Uhum. Neste caso, usaste o telemóvel como ferramenta e apropriaste-te.
O telemóvel, quero obrigado.
Esse pesadelo,
sim.
Não, tudo errado.
Sim, não.
Fui obrigado. Fui obrigado a usar o telemóvel.
Era as condições do
literalmente a puta das condições
do festival.
Eu vou dizer isso.
Sim, porque também a curta foi feita para um outro festival também, que o objetivo era só usar telemóvel.
Porquê que esta pergunta é uma merda? Porque...
Quinta edição do Super 9 Mobile.
Um festival no Porto.
Uhum. Ganhaste?
Não. Acho que não. Nem faço ideia que se havia prémios.
Não, se calhar ganhou e não sabe.
Se calhar ganhou e não sabe.
Não faço ideia.
Agora tinha ganho.
Mas esta foi. Como é que esta curta foi? A semifinalista naquele festival em Portland. Semifinalista. What? Ganda sinopse que eu escrevi.
Foi mesmo.
E também a ideia acabou por surgir um bocado a partir daí, já que só podia usar o telemóvel. Tentei fazer algo relacionado com isso. E pronto, mais ou menos foi aí que abordei o assunto.
Tu personagens usa o telemóvel no filme?
Diz.
Tu personagens usa o telemóvel no filme?
Usa para ver as horas.
Ok. Mas não é um elemento fulcral.
Não, de todo, não é.
Ok.
O Motel X, um fantástico festival de cinema de terror. De
ou seja, a ideia inicial é... tu desenvolves o filme a pensar no Motel X, não é?
Exato.
E depois chegas ao Super 9... Onde a competição recebe, acolhe, tem uma curadoria só dedicada a filmes de longa. É o teu primeiro filme?
Realizado e sim, tudo é. Para mim, sim, é o meu primeiro filme.
E pretendes prosseguir?
Pretendo prosseguir. Já estou a escrever um novo com mais 2 amigos meus, que vai ser um...
Estava todo vermelho, puta, estava tão nervoso, cara.
Imagina.
Era
para aquele pescoço.
Yeah.
Que é aquilo.
E
também estava um calor do caralho.
Veja um documentário falso.
Eu já passo mal...
Em situações normais.
Em situações normais com calor. Num estúdio, com nervoso em cima e o caralho, a fazer-me perguntas da pizza.
Yeah. E um parênteses.
Sim, faz um parênteses.
Que o senhor que te está a entrevistar também não é a melhor pessoa do mundo.
Epá, ele também está um bocadinho à toa.
Que mau.
Dá um bocadinho à
toa. Epá, é uma questão, é pessoal, é pessoal, é opinião pessoal. Bife. Não tenho nada, nada contra, mas é a opinião, a minha opinião em relação.
Há muito tempo.
Eu sei, pois. E na rádio também. O senhor tem nome e
tem,
tudo.
Tem.
Não me lembro. Não me lembro.
Mas está lá no BI. Está lá no BI do gajo.
Tá.
Para um concurso da FNAC.
Uhum.
E
certo, já marca.
Também participaram do 48 Horas. Já participámos no ano passado, agora vamos participar outra vez. Também é a mesma equipa que participou no ano passado.
Estamos aí.
No 48 Horas. Manitex, horas Lisboa. Sim. Está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. É. Isso, ainda vão ver aí mais duas curtas. Daremos notícias sobre o próximo 48 Horas Film Project que vai acontecer. Sim, isso os filmes feitos em dois dias, no fundo, que vai acontecer em Lisboa e teremos no Cinemax a curta vencedora da última edição, onde o Nuno também
esteve,
de facto, aqui pontos de contacto, vamos descobrir, acabei de saber, mas em breve teremos novidades ao Cinemax sobre isso. É curioso o último teu filme, ao link.tv. Gostava de perceber que realizador...
Não, não gostavas de perceber, não há?
Espera, deixa-me olhar naquela pergunta.
Gostava de perceber que realizador ou que tipo de cinema é que te interessa. E obviamente há um realizador desse ponto de vista na relação entre os espaços.
Eu estou a imaginar o People na regime, eu a grisar contigo. Ai, olha a cara do gajo.
O gajo que é basado ali.
Ai, o gajo está a mim perdido.
Tirem dali o gajo.
A grisar, mano.
Eu, se calhar que fosse tu que trabalhaste na televisão, se calhar sabes um bocadinho sobre isso, mas a regi é o pior sítio do mundo.
Boy.
Porque fala-se tudo e mal de toda a gente toda a que gente. Aparece.
Tu podes, boy.
Que vocês possam imaginar.
Passam mesmo mal, boy. Os convidados todos passam tão mal.
Yeah. E os próprios apresentadores também estão a banhar com aquilo no ouvidinho e têm que se controlar. Para não se rirem. Faz parte do profissionalismo.
Já estão a ser lixados, né? Agora estamos. Ei, olha o gajo, olha o gajo. Não podes, não vão comunicar isso ao apresentador. Alcindo tem histórias giras sobre isso.
É quando ela vê o podcast.
É muito giro, senhor. É
difícil. O tecido social, o indivíduo e as tecnologias que é determinante, que é o David Cronenberg.
Não. Esta melhor
forma. Sabes quem é o David?
Continuo, eu já sou, já não esqueci. Eu fui ver quem é que era o gajo. Eu fui ver, ok, era deste filme e tal. Fixe, eu acho que já tinha visto. Mas
já
depois
vi, já viste A Mosca? É o filme mais conhecido?
Ainda não.
Ok.
É só A Mosca.
É o filme mais conhecido?
Ok.
Então... A Mosca, com o Jeff Goldblum. Que é um filme muito giro de terror que toda a gente vive.
Ok. Cranbrek, pronto, fixe, não.
Mas não sei se.
Por acaso não conheço.
Eu sinceramente, o meu estilo favorito é comédia. Sempre foi desde pequeno. 100% honestidade, não gosto de terror de todo.
Nem de distopias, nem de ficção científica.
Gosto de ficção científica. Gosto muito de ficção científica.
E de distopias também.
Distopias também.
O meu filme também foi tentar buscar um bocadinho de influência ao Matrix, que já é um filme que me marcou desde sempre.
Sim.
Talvez.
E que já tem 20 anos, hein?
E que já tem 20 anos e continua a ser um.
Pá, que informação repara dramática. Que
no tique de pescar o olho.
Ah, sim, sim.
Eu vou aumentar
o olho. Estou muito
é que às vezes tu podes te perder ali naquele do ok, estou a falar do meu filme ou estou a engatar alguém.
É mesmo.
Ótimo filme.
Aí está.
Pumba.
Estou a pensar, pô.
Estás a ver? Há aqueles gajos que sacam do cachimbo.
É, estou a brincar.
Do cachimbo e começam tipo a fumar para mostrar que estão a pensar.
Ou não?
Assim na barba.
Curto o Kubrick.
Nunca vi.
Já vi o The Shining.
Boa. Curtes o The Shining?
Ganda filme. Nunca vi o 2001 Odisseia no Espaço.
E já vais odiar o 2001 Odisseia no Espaço.
Porquê?
Eu não sei. Vamos lá meter os pontos nos is. Eu já tive esta conversa contigo.
Várias vezes.
Eu só não vejo esse tipo de filmes. Tipo, filmes mais antigos, aclamadíssimos, e que toda a gente diz bem, e que são do caralho. Porque não me apetece.
Pronto.
Estás a ver? Mas não, sempre que vejo um deles... fixe.
Migo.
Bom filme.
Estou nessa Migo, também.
Não tens que ver. Não tens que ver.
Sei que não tenho que ver.
Não estás a perder nada. Porque existe cinema tão bom ou melhor ser feito nesta era.
Também concordo.
Agora.
Sim, é só uma questão de avaliar as perspectivas. Pronto, o que era se calhar, na altura se calhar, e o que é agora.
Se calhar, sim. Tu não teres Kubrick como influência, não quer dizer que teres o Nolan como influência seja pior influência, percebes?
Pois, sim, estou a perceber.
Portanto, who cares?
Sim, sim, sim.
E a questão é essa aqui. É que vou buscar nomes, pá, sim, que realmente...
Sim, eu conheço os nomes e
coisas, mas... Tem a ver com o filme. Mas se calhar podiam ter ido buscar outras pessoas, né? Podiam ter começado logo pelos Wachowski Brothers. Porquê é que não foram por aí?
Que fazia muito mais sentido.
Fazia muito mais sentido. Foram buscar o Cronenberg.
Até tenho o filtro e tudo na curta.
Pronto.
Eu fiz correção de cor e meti um filtro sempre que vês coisas de tipo Matrix. Verde e tudo, tu vais reparar nessa merda, porque sempre que vês a televisão ou sempre que estás na cena de televisão, que ele tem um filtro verde.
Ou tendo em conta que o filme se passa num sonho, é uma óbvia referência ao caralho do Inception.
Também.
Mas não, foram buscar o Kubrick. Foram buscar o Kubrick e foram buscar o Cronenberg. Como se toda a gente andasse na escola clássica de cinema.
Andaram com eles na escola. Não. Não.
Pá, pronto.
É giro isso. Acho isso fixe.
Pronto, e foi com calhou.
Sim, também, é também. Eu acho que há vários paralelismos, porque isto ao longo da história sempre houve essa...
E a cena da televisão. Essa sensação. A cena da TV.
Também.
Lindo, entre o homem e a televisão.
E a televisão, não. E a tecnologia, sim.
Mas o telemóvel, que também entra como personagem do próprio filme.
Exato.
Que era obrigado.
Não, qual personagem? O quê?
É obrigado, era obrigado.
Qual personagem?
Já sabemos.
Porquê é que o telemóvel anda com
os... É porque diz o tempo.
Ele olha para o telemóvel tipo um segundo.
Eu quero ver as horas.
São 3 horas. Ok.
Pronto. Okay. Então, hoje entra no filme, é personagem do filme. Perfeito.
É
parte do filme. Nem é personagem, é parte. Percebes?
Não, não. Sim, é parte do filme, não é personagem. É um objeto.
É um objeto.
É só um objeto normal.
Que faz avançar o plot. Pronto. É giro estas coisas. Tipo, é tipo aquelas aulas de português, não é? Em que tu lês um texto de um senhor e ele descreve as cortinas azuis. E o prof, então o que é que ele quis dizer com as cortinas azuis? Tu pensas que as cortinas eram azuis? Não, não. As cortinas significam o céu azul que representa a liberdade, tal e tal e tal.
Toda a semiótica da coisa.
À procura de significado em tudo, quando na realidade às vezes não tem.
Eu não te consigo dizer o quão eu odeio esse tipo de merda.
É só o que é.
Eu odeio muito.
Eu tive uma cadeira de semiótica na faculdade e odiei. Mas tipo, odiei tanto.
Era o do Alcino.
Pois, não sei.
Que era filosofia, no fundo.
Pois, não sei. Eu lembro-me de ir a isso para aí 2 ou 3 vezes.
Pois. Eram muito fixas as aulas do Alcino. Porque ele só falava...
Sim, sim, concordo.
Só falava e falava de filosofia apenas. E pronto. E ele apresentava-se como... O meu nome é Alcino. Eu sou o rei do sal.
Porque rei do sal?
Sim, é o que significa o nome dele em grego. Que é.
Uau.
Sim.
Ah, já. Yeah. Estou a perceber.
E que é cada vez mais personagem dos filmes mobile que nós vamos vendo. Uhum. Eu acho que está tudo a ir pelo mesmo caminho.
É?
Vamos ver o filme?
I don't know!
Por que não?
Qual é o...
Por que não?
Porquê é que eu deveria ter knowledge sobre filmes mobile?
Porque fizeste um...
Não! Errado! Errado! Muito errado! Lá porque eu fiz um filme mobile, fui ver os filmes mobile. Eu estou-me a cagar, puto! Para que é que eu vou ver os filmes mobile? Para quê? Para me limitar?
Para te inspirares?
Para me inspirar o caralho, puto! Então, mas para quê? Vou-me inspirar para quê? Não tenho cabeça para pensar para mim, caralho!
Vou sentir muita revolta. Para ver os filmes mobile.
Foda-se! Com câmaras desta qualidade, para que eu tenho que me inspirar? Grave e pronto!
Pronto.
É tudo igual.
É tudo igual.
Não é tudo igual, mas está muito. Já está bué da próxima e não preciso de nenhuma inspiração mágica de filmes mobile para fazer um filme mobile.
Tens que arranjar um iPhone X.
Caralho,
um iPhone X.
Um iPhone X.
Melhor entrevista de sempre.
Luís, encontro marcado na próxima sessão.
Sim.
Virás acompanhada de um outro realizador português que marca presença nesta competição do Supernova. Vamos ver então o limbo.tv de no Norte.
Não, não vamos ver o limbo.tv. Se vocês quiserem ver.
E o entusiasmo.
Um dos filmes.
Dizer isto.
Temos coisas para fazer. Ainda temos.
Oi?
Pronto, isto é azul. Eu, agora só para perceberes.
Tá. Mas não era verde.
Já está verde. A televisão está verde. Está a ver? Isto não se percebe um caralho. Isto está com uma qualidade de merda.
Está com uma qualidade de merda. Está filmada.
Mas aqui também está verde.
Certo.
Eu pronto. Tive. tivesse cuidado.
O filme está bem pensado, está bem realizado. Mas não é, não é tão deep quanto estes gajos que querem fazer parecer.
Lá está.
Olha, Eddie.
Ver para querer.
Vamos só despachar
o link na descrição.
A tua história de bobadeira.
Saturday Night Amok.
Saturday Night Amok.
Curiosamente foi num Saturday Night.
Dá-lhe.
Todas as histórias são ao sábado.
Será?
Dá-lhe aí na tua história.
Então, decorria o ano. Não me lembro. não sei. Então, eu estava prestes, se não me engano, isto foi a maior história.
Uhum.
Eu ia fazer 22 anos, se não me engano, ou 21, por aí.
Estamos em 2011, portanto.
Pois foi. Se calhar antes.
Uhum.
Mas foi por aí, sim.
Okay.
O que é que sucede? No fim de semana antes, havia uma amiga minha que fez anos. E a festa foi num barzinho que ela lá arranjou e a gente fomos todos para lá. Aquilo ficou para aí a 3€ a noite. Não pagámos mais porque comprámos bebidas todas e fixe. Uhum. Bebes o que quiseres à vontade e tal.
3€?
Epá, eu acho que não...
Vida da Leandra e Vila Franca.
Eu acho que não gastei mais do que isso, não estou a gozar.
São preços diferentes.
São preços diferentes.
A cena foi, comprou-se as bebidas todas. Sim. E dividiu-se para as pessoas todas que estavam lá dentro.
Ok.
E eu não me lembro de ter pago mais do que isso. Sim. Mas também é muita coisa que eu não lembro naquela noite. O que é que sucede? Eu estava numa... está-se bem, vamos curtir e fixe. E então andava a fazer aqueles copinhos brancos de plástico. Toda a gente sabe o que é chão.
Não? Sim, sim.
Ah, de normal, de água.
Sim.
Então, o que é que eu fazia com isso? Fazia meio copinho de vodka branca, depois enchia o resto quase com vodka preta e no fim arrematava um bocadinho de sumo.
Ia com caralho!
E o que é que eu fazia?
Que exagero!
Calma! E o exagero vem de pessoas.
Ah,
que é, eu levava aquilo numa bandejazinha, estás a ver? Para o resto do pessoal, quem quer? Dava. Sobrava tipo 3.
Bumba. Ok.
Yeah, tranquilo, na boa, foi bué giro, fiz isso muitas vezes, não me lembro quantas. Depois passei para shots com o pessoal e tal, até que chegou um momento que eu já dizia para toda a gente, ei, estou todo fodido, caralho, estou todo fodido. Mas estava-se bem, porque estive sempre em pé, na boa, tranquilo da vida. O que é que sucede? Vimos cá para fora apanhar ar e eu sento-me no passeio. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi o mundo andar à roda. Literalmente a fazer assim.
Sei bem.
As casas.
Sim, sim, sim. É fedido.
E foi aí que eu pensei, ei, caras, isto vai dar merda.
Pois.
Deu pronto, merda. Então, levantei-me, tranquilo, fixe, liguei. Na altura não tinha carta, não é? Também, ainda bem, diga-se passagem.
Não ias conduzir nesse estado.
Exato.
Mesmo que tivesses carta.
Liguei para o meu pai.
Charote David Olha, Costa,
charote, anda-me buscar. Vem buscar, sim, está bem. Isto pensava eu, já eram tipo 4 e tal da manhã. Só que não. Era 1:30.
Epa, é.
Yeah. Isto já são coisas posteriores que eu sei.
Que lightweight.
A minha cena foi, já era para aí 4:30, 5 e vou...
Vou para casa.
Vem-me para casa, vamos buscar.
Mas estavas onde? Estavas em Lisboa? Não?
Estava perto de casa, até em Alhandra.
Okay.
Eu sou de Sobralinho.
Então menos mal.
Tranquilo, na boa. Então,
mas a noite acabar a 1:30, duas, nessas zonas também, é mais ou menos normal.
Estávamos tipo festa de amigos, tal, tipo dentro de um espaço.
Ah, estavam num espaço só para vocês?
Só para nós.
Ok. Yeah. Então, ok.
Foi, pá, aquilo acabou sendo para mim, atenção.
Pois, para ti. Certo.
Eu não porque tinha essa noção.
Viveste tudo de uma vez.
Eu pensava que... Já era boa tarde.
Tinha sido uma grande noite.
Yeah. Então, isto agora que eu vou contar já são flashes que eu tenho e que me contaram. Eu vejo o carro do meu pai chegar e lembro-me de entrar tipo à frente do carro, pôr assim as mãos no capô, sentar.
Ia com caralho.
Na boa. Sentei-me e ainda disse aos meus colegas que o meu pai tinha, eles tinham ficado de vir comigo para eu expor a casa. Ah, venham lá, bora. Assim, gajo. Ah, não. Leve lá o Eddie para casa. Então, lá fui eu. O meu pai diz que eu fui bué direitinho no carro, na boa, não falámos, fui bué tranquilo.
Zombi.
Num primeiro, aqui eu moro no primeiro andar, subi as escadas tranquilão da vida, Não me lembro sequer do percurso para casa, tampouco. Não faço a puta ideia.
Eu quero saber o final desta história.
O final é triste.
Eu sinto que isto é ótimo.
É ótimo, sim. Então, pá, não me perguntes porquê. Chegamos a casa, tudo bem. O meu pai foi dormir e eu fui para o meu quarto, normalmente. O que é que eu fui fazer? Não me perguntes porquê. Liguei o computador e fui para o computador. Não sei fazer o quê.
Certo.
E às tantas, a minha mãe acorda com barulhos na parede. Tipo, pum, pum. Isto é ela a contar-me, atenção. Era o quê? Na altura a minha secretária era assim, encostada a uma parede. E eu já estava tipo passed out. Tipo, a andar assim, tipo, rodar na cadeira. Era o som de eu a rodar com a cadeira a bater na parede. Então, apagadinho. Já, diga-se passagem, um bocado vomitado.
Com caralho!
Yeah, pronto. O que é que sucedeu a partir daqui? E vamos tendo em conta que eu já tinha 21 anos,
já
acho eu.
Já tinha idade para teres visto.
Exato. Sim. O que é que aconteceu? A minha mãe queria me levar para o hospital e o meu pai, não, isto damos-lhe um banho e está tudo bem.
Sim.
Ok. O meu pai foi-me dar banho.
Dá água fria?
Não, achas que eu sei?
Não sei.
Não sei, pá, eu nem me lembro sequer disso.
Ok. Não acordaste?
Não me lembro. Lembro-me de estar.
Mas está água fria, tu lembravas?
Isto que a minha mãe estava a dizer, contou depois, não é? Eu no banho, a minha mãe a querer ir lá para o hospital e o meu pai a rir-se desperdidamente. Ah, isto está tudo bem. E eu a vomitar preto. E a minha mãe, o que é que tu vês? E eu, que é preto. E depois acho que eu só digo alguma coisa, eu não queria ficar assim.
Pois os dias bebês são muito
e a minha mãe, mas vamos para o hospital. E assim, olha, ao menos fazia uma lavagem ao estômago.
Uau, grande bêbado.
Era tudo o que eu queria que me fizesse. Lindo. Então, pá, no dia a seguir, isto pronto, caminho e tal, no dia a seguir, e aqui vem o fim da história.
Né? Grande ressaca.
Acordo, todo nu na minha cama. E pá, e a primeira sensação que eu tive foi, ei caralho. O que é que se passa?
Fui violado.
Não, pá, não foi. Nem, pá, não, sabia, estava em casa.
O que é que eu comi?
Mas foi. Ei, porquê eu estou todo nu? Então vesti uns boxers, vou à sala. Bom dia.
Clássico.
O meu pai desmancha-se a rir. E a minha mãe, tipo, com um ar bem preocupado. Ai, estás bem, filho? E assim, eu estou.
Está-se bem, né? Já agreguei tudo ontem, deram um banho, dormi nu, está-se bem.
Quando acordei tinha um alguidar ao lado da minha cama, tipo, não tinha nada, mas está-se bem. E eu depois fui para o meu quarto, assim, tranquilo, assim, ai caralho. Pois foi, pronto, pá, a história foi esta. A minha mãe contou-me toda esta cena que eu não me lembro, eu nunca tinha apagado na vida por causa de álcool.
Eu também nunca apaguei.
Até este dia, e é muito assustador eu não me lembrar disto.
Acredito.
Pois. Eu também nunca apaguei.
É assustador.
Já tive muita mal.
Eu tenho um travão muito, muito consciente, sempre.
Por norma, sim, eu também
epá, tenho. Eu agora também tenho, mas na altura.
Sempre tive. Não sei porquê. Pronto.
E ia fazer anos no dia a seguir. Que... Epá, é escusado dizer que passei o dia super mal.
Claro.
Passei, aliás, eu passei a semana super mal.
A semana.
Pá, tive muito tempo.
Foi aquela ressaca não, pesada
não
mesmo.
Não conseguia sentir o cheiro do álcool à frente. E pá, estava-me na faculdade, estás a ver? Sair à noite e o pessoal tudo a beber shots e o caralho. E eu já só estava.
Eu ainda hoje tenho trauma com vodka. Pá, ainda sempre hoje. Cheiro vodka, é o meu gag reflex dá-lhe mesmo tipo.
Eu à pala dessa badeira, não. Eu não consigo beber vodka preta mais na vida.
Eu tenho porque
também não é de grande qualidade.
Tenho uma badeira de vodka normal que. Aconteceu.
Mas tu cá apanha uma badeira de vodka.
Não é já uma história assim vinho, com um final muito hilariante.
Gin. Vinho.
Pronto, e foi esta a minha história.
Só apanha três badeiras.
Sangria.
Hardcore da minha vida, uma foi com
cerveja,
vodka.
Claro.
Uma foi com vodka, outra foi com absinto e outra foi com misturas.
Misturas?
As misturas
foi a última.
E os shots matam gajos.
Que foi a última. Nem, essas duas primeiras, shots, sim. Foi a primeira passagem andando fora de casa com o meu irmão e os amigos dele, todo fodido.
Loucura.
Eu e ele agregámos na mesma sanita. Putz. Isso é uma grande história, depois eu de contar essa história. Muito grande história.
Mas já não temos tempo.
Não. Vamos despachar isto.
A minha mãe deu um banho com 21 anos.
É isto. Vamos retirar.
Este é orgulho.
Se retira.
Não.
Ah, vamos fazer aqui brincadeiras.
Acho que vamos fazer brincadeiras, não é verdade?
Vamos fazer aqui maluqueiras.
Ora, portanto.
Com o Afonso.
Ganda Ricardo Ramos, ele fez algo que já queríamos há algum tempo. Que era meter autotune nos microfones.
Liga lá isso.
Ok, estamos de volta. Desculpa pelas coisas. Já temos isto a funcionar. Vamos lá para a última fase e vamos ligar aqui o autotune.
Galho, rebenta aí, Eddie. Mente só esse beat.
Vou mandar aquele beat.
Afonso, noite. Lua.
Vai, Eddie, canta-me essa merda.
Isto é para cantar, e...
Yes.
Smooth.
Fala, sentir-se elegante, beijando-lhe o corpo no depois do sexo.
Yeah.
Yeah. Não é porque tem frio que ela se esconde debaixo dos lençóis, mal acaba de foder contigo.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Acaba yeah, de foder yeah, contigo. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Acaba de foder. Acaba de foder. Acaba yeah, de foder. Yeah, yeah. Acaba de foder contigo. Acaba de foder contigo.
Subscrevam, sigam nas redes. Yo, até para a semana.
Yo, yo, yo.